Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso Conversando com Deus, à luz de um curso em milagres. Ai, que gostoso! É sempre muito, muito bom abrir esse encontro. Muito bom sentir, experimentar a presença de Deus aqui com a gente. E com essa meta sempre na frente, é inevitável mesmo que isso aconteça. Então vamos juntos nos unir aqui em oração e, como sempre, entregar esse encontro aqui para o Espírito Santo, para que ele possa usar. E em nome de Deus, conversar com a gente, trazer as respostas que a gente estiver pronto para receber, os insights, as curas, os milagres, que a gente possa usar mesmo esse momento para essa conversa que, na verdade, é tão íntima, né? Que a gente tem com ele. E hoje o nosso tema tá que tá, viu? Me vem uma pergunta aqui, ó. Vocês estão prontos para ir além do tempo, soltar o tempo, nos perdermos no tempo, se perder no tempo, para a gente experimentar a eternidade? Esse é o nosso tema: tempo e eternidade. São temas muito base, sim, muito importantes, né, para o nosso estudo de um curso em milagres e uau, assim, compreender isso e experimentar isso nos leva além, literalmente, porque a eternidade está mesmo além do tempo, né? Então hoje a gente vai fazer um mergulho aí, né, nesses dois temas e entender o que que Jesus será. O que será que Jesus pensa sobre isso? Esse conceito, né, de tempo para um curso de milagres é muito profundo e muito diferente de tudo que a gente já aprendeu. Então, já adianto aqui que a gente não vai falar sobre esse conceito linear de tempo, né, onde o passado parece estar lá atrás, o futuro, o presente parece que está aqui e o futuro parece que está lá na frente, como se fosse uma linha do tempo, né? Para Jesus, para um curso de milagres, o tempo não é linear. A gente tá aqui para ter uma experiência de que o tempo é simultâneo. Isso muda tudo, gente, porque é justamente a nossa crença no tempo e no espaço, né, que tá bem junto ali, que faz com que a gente experimente as coisas aqui do jeito que a gente experimenta. E são conceitos tão básicos que a gente nunca parou para questionar. Você já parou para pensar o que seria? Como seria a sua experiência se você não tivesse na mente uma ideia de dia, por exemplo? A gente tem uma ideia muito fixa, né? O dia é fato. É fato que hoje é um dia, amanhã é outro dia. Será que isso é fato? Né? Será que existe isso, né? Um dia bom, um dia ruim, né? Um dia longo, um dia curto. O curso vai nos convidar mesmo a questionar todas essas certezas que a gente tem sobre o tempo. E a princípio isso pode ser meio desorientador para o ego, porque todo o sistema de pensamento dele é baseado mesmo nessa certeza sobre o tempo e sobre o espaço. E uma vez que a gente começa a questionar isso, ele pode se sentir meio desorientado mesmo, sabe? E é normal. Só que uma vez que a gente passa por esse desconforto e por essa desorientação, a gente encontra uma liberdade e uma alegria, porque não é verdade que a gente está à mercê do tempo. Não é verdade que, nem é fato, né, que a gente está aqui vivendo um dia após o outro. Esses são conceitos para tentar prender a gente no tempo, né? E o que a gente vai fazer aqui agora é experimentar um pouquinho do que seria se a gente soltasse essas ideias e se a gente se abrisse para essa experiência simultânea do tempo que nos leva até a eternidade. E o conceito de eternidade também está muito equivocado na nossa mente, né? Quando a gente pensa em eternidade, é muito comum a gente pensar em quantidade de tempo, né? Se eu falo, ah, na eternidade, logo você pensa, um tanto de tempo até chegar à eternidade, não é? Tem isso na mente. Nossa, é um tantão de tempo, é muito tempo a eternidade. E é justamente o contrário, a eternidade é a ausência do tempo. É a ausência da consciência do tempo. Isso que é a eternidade. Quando eu literalmente tiro toda a minha crença, todo o meu investimento, todo o valor que eu dou aqui no tempo, eu experimento a eternidade que está disponível agora, nesse instante santo. Então ela não é uma questão de tempo e ela não é um tanto de tempo, ela é a ausência de tempo. Então vamos lá, já deu para perceber, né? É muito profundo o convite aqui hoje é para a gente mergulhar nisso e ter uma experiência disso, porque isso Jesus fala também no curso em outros momentos, né? É na eternidade que está a nossa felicidade. O Filho de Deus, ele só é realmente feliz quando ele se lembra de que ele está em casa com seu pai. E Deus não está no tempo, mas Deus está na eternidade. Então, se eu me lembro disso, a minha felicidade depende disso, né? Dessa minha experiência mesmo fora do tempo. Então, vamos juntos receber aqui essas palavras aqui de Jesus e, como sempre, né, o convite aqui é para irmos além das palavras, né? Não ficarmos presos aqui à teoria. Porque até porque não dá mesmo para experimentar o tempo e a eternidade intelectualmente na teoria. Na teoria vai parecer difícil. Então, nosso convite é vamos junto aqui na experiência que você vai sentir, você vai experimentar o que que Jesus está querendo dizer aqui. Então vamos lá. Capítulo 5, cura e integridade, seção 6, tempo e eternidade. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destituído enquanto tu esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno. Assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado por estar no tempo. Ao invés de estar na eternidade. E por conseguinte, acreditas que estás no tempo. E estás aqui está em itálico, significa que não pode realmente acontecer. Mas uma vez que a gente acredita, parece muito que a gente está. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode será alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Então vamos lá, que aqui ele já traz alguns termos que são importantes da gente olhar com um pouquinho mais de profundidade. Então, primeiro, primeiro termo aqui, primeiro conceito, é o conceito de espera, né, de atraso. E aqui ele é muito claro, né? Ele fala, tens optado. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Gente, isso aqui, nossa, a experiência disso aqui é muito incrível. Basicamente, ele está falando assim que a eternidade está disponível agora para a gente. O céu está disponível agora. E é como se eu ficasse esperando para aceitar ele. Então, aqui ele é muito claro. Deus, em seu conhecimento, não está esperando. Mas seu reino fica destituído enquanto tu esperas. Então Deus está sempre dando a vida que é eterna, né? Está sempre criando, né? Está sempre em estado de criação. Ele não espera para criar, ele está em estado de criação. Ele está em estado de extensão da eternidade, assim, constantemente. Ele não fica esperando, mas a gente espera para aceitar. Olha que profundo que é isso, assim, se a gente realmente traz para perto, assim, para a nossa prática, sabe? Porque, em outras palavras, a paz e a alegria, né, que estão na eternidade, tá sempre disponível para a gente. Só que é como se a gente ficasse esperando para aceitar ela. Tipo assim, agora não, agora eu vou fazer uma reunião. Agora não, agora eu vou comer. Agora eu vou tomar banho. Que são coisas, percebem, do tempo. Porque a eternidade, ela transcende mesmo o tempo, gente. É uma experiência onde parece que você está aqui, só que sua mente está em outro lugar. É literalmente isso. Porque consciente da eternidade, você pode, vai parecer, pode até parecer que você está comendo, que você está fazendo uma reunião, mas a sua escolha é pela eternidade, não pelo tempo. Então você não vai experimentar aquilo como uma reunião, você não vai experimentar aquilo como uma refeição, né? A sua experiência é outra. É realmente um estado de consciência, sabe? Aonde está meu foco? Aonde eu estou posicionado? No tempo ou na eternidade? Porque se for no tempo, eu vou experimentar as coisas do tempo como se fossem muito reais. Uma reunião vai ficar muito real, uma decisão vai ficar muito real. Comer vai ficar muito real, viajar vai ficar muito real, dinheiro vai ficar muito real. Isso são toda vez que qualquer coisa aqui no mundo, né, no tempo e no espaço, tá muito real pra gente, significa que eu tô escolhendo ficar no tempo. E toda vez, por breve que sejam os momentos que eu experimento paz e desapego daquilo, significa que a minha mente está na eternidade. É literalmente um alinhamento com a mente certa, né? Que é o termo que Jesus usa aqui no Curso Milagres, um alinhamento com essa mente certa que está lembrado da eternidade. Então, a minha experiência está na eternidade, não no tempo. E é o que ele fala aqui depois, né? Esse próximo conceito. Tens optado por estar no tempo, ao invés de estar na eternidade, e por conseguinte, acreditas que estás no tempo. É só uma questão de acreditar mesmo, gente, tipo, de optar. Tens optado, a gente tem escolhido estar aqui, né? E por conseguinte, eu vou acreditar que eu tô aqui. E aí, o que acontece quando eu escolho que tá aqui é como se eu falasse, eu atrasasse a minha escolha pela eternidade, eu atrasasse a minha escolha pelo céu. Esse é o conceito de atraso, tipo assim, ah, depois. A gente fala tipo, ai Deus, agora não, deixa eu fazer essa reunião. Deixa eu comer, deixa eu fazer só essa viagem. Entendeu? A gente fica trocando mesmo a eternidade pelo tempo. E aí a gente fica atrasando essa experiência da eternidade. Mas a boa notícia é, porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Então, a qualquer momento, a gente pode escolher de novo e experimentar a eternidade, ao invés de experimentar o tempo. Tu não pertences ao tempo. Teu reino não é desse mundo. Você sabe, né, que eu amo essa parte. Teu reino não é desse mundo. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Gente, olha o poder dessa frase. Eu não sei, só me dá um. Ai, me dá um negócio só de ouvir. O teu lugar é só na eternidade. Você é livre para viver na eternidade. É aquele lembrete do amor, eu amo esse lembrete. Que Jesus fala: viva aqui comigo nesse instante. Nesse instante, viva aqui comigo nesse instante. Você é livre para viver na eternidade. O teu lugar não é no tempo. O ego te fala o contrário. É sim, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar de não sei o quê, tem que fazer isso, blá 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 blá. Tudo te chamando para o tempo. Jesus está falando aqui agora com a gente. O teu lugar é só na eternidade. Olha que lindo isso, se a gente aceita esse convite que ele está fazendo para a gente agora. É assim, ó, você pode soltar o tempo. Você pode soltar tudo aqui. Tu não pertences ao tempo. Tu não pertences ao tempo. O seu lugar é só na eternidade. Onde o próprio Deus te colocou para sempre. Não dá para compartilhar vídeo aqui, não, né?
Não, só antes. Ele tem que
Ah, tem que
subir ele
baixar.
antes.
Não sei por quê, mas eu lembrei de uma música agora. A gente não consegue compartilhar aqui, mas quem quiser depois pesquisa no YouTube, vale a pena. É da Sami. Sumi.
Eu acho que
É.
posso conseguir colocar o link aqui
Rei
no
dos
comentário,
Reis.
se
Não,
você.
é, mas é só para pessoa procurar, só as pessoas procurarem, chama Reis, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Gente, a letra dessa música é que é muito bonitinho o vídeo, é uma música. Rei dos Reis, Sami.
Sim.
Sammy. É esse vídeo aqui, ó. Um vídeo caseiro, é essa aqui, ó. Sami. Eu amo essa música, acho que essa é uma das músicas que eu mais amo. Assim, o Gabriel também ama, ele escuta muito ela. É, eu vou pôr para vocês ouvirem, e ela tem 2 minutinhos só. E nossa, essa música fala muito disso aqui, da nossa briga, né? Pra, achando que tem que ficar no tempo, e o quanto isso nos diminui, nos deixa pequeno e tal, e o quanto Jesus está chamando a gente para voar. Quanto Deus está chamando a gente para voar, para usar as nossas asas. Então, escutem, olha.
Ah, 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 ah. Pensei não, não sou capaz de conseguir. E Deus me ouviu e disse, filha, vem aqui. Eu disse não, não sou capaz de te alcançar, Deus. Eu não mereço, eu não consigo prosseguir. Eu dei meu filho por você, os seus pecados já paguei. Filha, aproveita, está livre, vai voar. Eu disse, pai, mas como assim? Se eu tive asas, tiraram de mim. O sonho se foi, só estou dor e preocupação.
Vou parar aqui. Então, ó, essa é a sensação de estar no tempo. Se eu tive asas, tiraram de mim. Essa é a sensação. Eu sou só dor e preocupação, né? Essa é a sensação de estar no tempo, gente. A sensação de que a gente fica pequeno, tendo que ficar lidando com os problemas, sobrevivendo e resolvendo as coisas aqui. Aí você resolve um problema, daqui a pouco já aparece outro. Quando você checa só ali, lá, pronto, resolvi, já vem 10 mil outros. É a sensação de estar no tempo mesmo, né? Olha a resposta de Deus para isso. Que quando a gente está acreditando no tempo, a experiência é essa. Eu tinha asas para ir além, mas parece que o mundo tirou de mim. Parece que o tempo, a rotina, essa ideia de sobrevivência tirou de mim. Olha só a resposta de Deus.
Ele olhou para mim e fez assim, ó. Deixa com o pai, filha, aproveita, volta. Deixa de besteira, não esconde mais essas asas lindas que eu fiz pra você. Deixa com o pai, eu já prometi que vou prover. Até as montanhas eu posso mover. Você esquece que é filha do rei. Rei dos reis, rei dos reis. Posso até mover as montanhas por você, filha, eu sou rei dos reis, rei dos reis. Posso até mover as montanhas por você, porque eu sou rei dos reis, rei dos reis. Eu posso até mover as montanhas por você, filha, eu sou rei dos reis.
Olha o finalzinho. Ela é maravilhosa. É isso, gente. Essa é a resposta de Deus. Abra a mente, eu posso até mover as montanhas por você. Todos os problemas que você acha que você experimenta aqui no tempo e no espaço, é nada para ele. Então, a minha escolha de viver na... Com a minha escolha de viver na eternidade e de servir a ele, ele resolve todo o resto, gente. Ele resolve todo o resto pra gente. Posso até mover as montanhas por você. Você esquece que é filha do rei dos reis. O rei dos reis. Tipo, não tem nada aqui no mundo e no tempo que é maior que ele. Né? Essa é a verdade. Então, tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Deixa de besteira, não esconde mais essas asas lindas que eu fiz para você. E é isso, gente. As asas aqui, vocês, quem me conhece sabe, né, que eu amo. Anjos, asas, pássaros, tudo que tem asa, porque para mim é esse símbolo mesmo, assim, ó, em qualquer situação a gente tem as asas para ir além dela, para ir além do tempo e além do problema e além do que a gente está percebendo. É como se a cada situação, a cada problema, a gente tem que se lembrar de vestir as nossas asas e falar, eu tenho a capacidade de transcender isso, eu tenho a capacidade de não ser afetado por isso, né? As nossas asas são esse poder mesmo que a gente tem de transcender. É o lembrete do amor, né? Você tem na sua mente agora todo o poder de Deus para transcender Uau, não, que Jesus está falando para eu falar para a gente receber, ó. Você tem na sua mente agora. É agora. Todo o poder de Deus para transcender qualquer coisa desse mundo. Qualquer coisa do tempo e do espaço. Aceitar isso é colocar as nossas asas e deixar de besteira e voar. Filha, está livre, vai voar. Vai voar. E essa coragem de voar além do tempo, né? A nossa experiência diante de tudo muda completamente quando a gente tem coragem de vestir as nossas asas com essa escolha firme de ir em direção à eternidade. Então é isso. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Então vamos seguir aí. Parágrafo 2. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono, e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Isso dá ao ego um senso falso de segurança. Por acreditar que não podes escapar disso. Mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando escolhes fazer essa troca, simultaneamente trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque lhe deste o poder de fazê-lo. Lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com seus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nomes de diferentes interpretações da mesma coisa, simultaneamente. Ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro e não tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior, porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras. Mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega, então, ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti. Porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente, e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação se a palavra perecer for compreendida como ser desfeita. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído, porque é parte do teu pensamento. Mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha, ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Tu não precisas ter medo de que o Tribunal Superior vá condenar-te. Ele simplesmente dispensará o caso contra ti. Caso dispensado, você já é inocente agora. Pronto, é isso. Esse é o julgamento final. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus. E toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela ao Tribunal Superior do próprio Deus, a favor de tudo aquilo em que acreditas. Porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. Quando eu disse, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse: não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência. Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade de nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do seu Criador. Agora, precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. Vamos parar aqui um pouquinho. Não. Vamos lá, Jesus, leva a gente para a eternidade agora. Que ele tá dando aqui, ó, com todas as palavras, o caminho para trocar o tempo pela eternidade. E esse caminho é a paciência infinita que produz efeitos imediatos. Eu acho que aqui é o nosso momento de oração mesmo, assim, nosso momento de nos ajoelharmos com a oração no coração de que Jesus possa nos ensinar o que que é isso, Jesus, o que que é paciência infinita, o que que significa isso. Como que a gente pratica isso no nosso dia? O que que é essa paciência infinita? Nos mostra. Se você está falando que esse é o caminho para a gente trocar o tempo pela eternidade, a gente quer aprender esse caminho. Ele está falando agora, precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. Tá me vendo aqui, né, o quanto esse estado de paciência infinita é o estado do amor infinito, né? Quando a gente pensa na paciência que Jesus tem com a gente, nossa, me emociona assim pensar, né, o quanto ele é paciente, né? Quantos milhares de anos ele tá tentando ensinar isso pra gente. É muita paciência, é muito amor. É um lugar de um amor infinito. E nesse lugar de amor é como se a gente aprendesse a segurar um espaço de amor infinito. É como se, que ele está falando, né? Agora precisa aprender que só a paciência infinita produz efeitos imediatos, né? Então, na prática disso, trazendo assim para o nosso dia a dia, né? Nas interações que a gente tem com as pessoas, se eu tô consciente disso, se eu tô lembrado, né, de praticar essa paciência infinita, é como se eu sustentasse um espaço tão amoroso, mas tão amoroso que a pessoa pode expor mesmo todos os equívocos, tudo, e você não vai confirmar, você vai só amar, e aquilo, todos os equívocos, tudo vai se dissolver nesse lugar. Sabe, esse lugar de, nossa, é um amor, o que me vem é isso, é um amor infinito. A gente precisa mesmo aprender a ser esse espaço uns para os outros aqui, sabe? Desse amor infinito. É tipo. E olha como é contra mesmo tudo que a gente aprendeu, porque aqui, né, identificados com o ego, aqui no mundo, a gente aprendeu que a gente precisa reagir, a gente precisa ajudar, a gente precisa agir, né, fazer alguma coisa. E na verdade, é só isso mesmo. Assim, ó, é só descansar nesse lugar de paciência infinita. É quase que é uma bênção silenciosa. Eu recebi uma mensagem tão linda. Tô até aqui em oração porque eu ainda não respondi. A gente encontrou com a gente encontrou com a Cibele, que é uma muito querida, e ela Sibeli, eu vou ler essa mensagem aqui de forma didática, tá? Porque me tocou muito, eu acho que tem a ver com isso aqui. A gente teve um encontro muito. Ela teve por aqui em BH e a gente foi tomar um café. Ela foi fazer um curso aqui, a gente foi tomar um café. Eu, ela, a Mi, depois a Ju encontrou com a gente. E aí, depois desse café, né, ela me mandou essa mensagem assim: Oi, Paulinha. E foi um encontro muito, muito lindo, assim, sabe? E eu tava muito, coincidentemente, eu não sabia que tava nesse capítulo 5, mas eu tava muito com essa, com esse conceito de paciência infinita na mente. Era algo que eu tava olhando muito, porque eu tinha feito um retiro com o Jeffrey, depois a gente foi, fez uma viagem, encontrei o Jeffrey de novo, e esse é um tema que o Jeffrey, ele gosta muito, assim, da paciência infinita, então a gente tinha conversado muito sobre isso, assim. E então, por isso que eu lembrei dessa mensagem. Aí ela me mandou assim: Oi, Paulinho, tudo bem? A semana foi corrida, mas precisava te escrever dizendo a sensação que tive essa semana após nos vermos no domingo. Após te ver no domingo. Parece que tive uma força que não sabia de onde vinha. Parecia que eu fazia coisas meio sem pensar. Ia fazendo. Parecia involuntário, não sei explicar. Era uma força. Força para fazer várias coisas. Ou os caminhos que foram se abrindo, não sei. E uma luz das lições dessa semana foi você. Foi. E uma das lições dessa semana foi: você é a luz do mundo. E pensei em você. Parece que você me abençoou. Iluminou meu caminho. Óbvio que depois de alguns dias o ego já colocou as dúvidas, mas nesse final de semana me acalmei e pude rever isso. O que é ser a luz do mundo? Acho que você foi para mim. Eu não sou muito boa para expressar meus sentimentos, queria ter dito mais coisas no domingo, mas acho que você conseguiu ler meu coração. Da mesma forma, agora, não sei explicar. Naquele dia te achei uma pessoa normal. Mas você tem um brilho a mais e acho que ele que me acompanhou por uns dias. Ah, não sei explicar o que foi, mas foi. Fofo. E vamos falar sobre isso, gente, porque é esse lugar, quando a gente está nesse lugar de paciência infinita, que ativa esse amor infinito, tem alguns lembretes sobre isso, eu cheguei a postar, né?
Você fez uma live
Eu fiz
falando
uma live,
sobre,
mas eu postei os
postou.
lembretes. Tem os lembretes já, né, sobre isso, tá lá no meu Instagram, quem quiser ver depois. É essa experiência, é a experiência da gente ser mesmo a luz do mundo, sabe? E das pessoas serem tocadas na nossa presença. É o que ela falou, tava em você, mas também tava em mim. É isso que Jesus está ensinando, entendeu? É exatamente isso que Jesus está falando aqui. E o quanto a gente precisa estar lembrado disso, a gente precisa estar praticando isso, sabe? Isso precisa estar vivo mesmo no nosso coração para a gente ativar esse amor infinito. E é isso que faz com que um café não seja um café, um encontro não seja um encontro. A experiência que a gente teve nisso foi uma experiência na eternidade, não foi uma experiência no tempo com horário marcado, um café. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Era uma outra coisa que estava acontecendo ali. E era mesmo, assim, a gente sentiu esse encontro foi. Nossa, foi resposta para todo mundo, assim, foi lindo. E tudo com essa intenção por trás, né? Então, esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A gente precisa estar lembrado disso, carregar isso mesmo no nosso coração. O que me vem é isso, é como se a gente segurasse esse espaço de. É uma bênção silenciosa. Ela usou essa palavra na mensagem, por isso que eu lembrei. É isso. Você tem a sensação que você está abençoando o outro, não importa o que ele fala, não importa o que ele faz. Não importa o que ele gosta, o que ele não gosta, não importa o que ele está pensando, não importa nada. Essa é a prática da paciência infinita. Nada importa, só o amor importa ali. E esse é o nosso foco, né, em tudo. E aí isso abre caminhos, porque uma vez que você pratica, aí você começa a ver esses testemunhos de uau, é isso, uau, é isso, né? A gente precisa dessas testemunhas para a gente se lembrar da eternidade. Se lembrar que essa é a nossa realidade, né? Que a gente pode deixar o tempo ir. É isso, vamos lá. Então, esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita, ah, aqui, ó. A paciência infinita invoca amor infinito. E ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. É bem essa sensação, sabe quando você está experimentando o amor ali agora? Você esquece que horas são, onde você está, o que que você está fazendo, nada, com quem que você está, nada disso é importante, só a experiência do amor é importante, né? A paciência infinita invoca amor infinito e ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não mais for útil. O Espírito Santo que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te à eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado. Porque ele te foi dado livremente por Deus. Tens que dá-lo assim como o recebeste. Amém. Amém. Nossa. Nossa, me veio um lembrete do amor aqui, né, para deixar isso bem prático para a gente, que é como que eu entrego o Espírito Santo aqui? Aonde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que for, como que eu entrego o Espírito Santo aqui? Porque para receber ele, a gente tem que dar ele, né? E a prática disso. Nossa. Ai, vai trazer muita alegria pra gente. É isso. É isso que a gente quer experimentar. Tô vendo os comentários aqui de vocês. A Tatiana tá perguntando o que significa entregar o Espírito Santo. Opa, peraí, deixa eu tirar aqui. É isso, é praticar essa paciência infinita, entregar o amor ali, né? Pratique esse lembrete que ele vai te ajudar a entender. Porque não tem muito como explicar, né, teoricamente, mas pratica ele. Como eu posso entregar o Espírito Santo aqui? Você vai experimentar, você vai saber. Como eu posso entregar o Espírito Santo aqui? Só de carregar com você esse lembrete, você vai ver. Ele vai te dar as palavras certas, o sorriso na hora certa, o olhar certo, o silêncio na hora certa. Isso é entregar o Espírito Santo. É entregar o amor mesmo ali, né? A coisa realmente, verdadeiramente amorosa, a coisa mais útil em cada momento. Isso é entregar o Espírito Santo. E às vezes o mais útil é um silêncio, às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é um tchau, às vezes é, não sei. Porque na forma isso vai significar coisas muito diferentes a cada momento. Só que na experiência, né, se essa foi a intenção do nosso coração, ele nos usa. E quando você está entregando ele, você está sentindo ele, você sente, você sabe quando você está entregando o Espírito Santo nas situações. Você sente. Uau, esse aqui é muito maior do que Tatiana, esse aqui é muito maior que Paulinha, esse aqui é muito maior que tudo. Só pode ser ele. É isso que significa. A Jéssica está perguntando. Paulinha, é normal sentir a mente tensionar quando estamos na nossa quietude? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Mas acontece muito do ego trazer muita tensão para a mente quando a gente está estudando o curso, praticando o curso, ele vai tentar trazer, porque é isso aqui que Jesus falou aqui, né? Ele vai levantar todas as barreiras que ele puder, de todo jeito que ele puder. Cadê? Aqui, no segundo parágrafo. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e quando você fala, né? Quando você busca a quietude, quando você busca a paz, quando você busca a verdade, é isso aqui, ó, Jesus está avisando, porque é exatamente isso que acontece. No parágrafo 2 da sentença 9. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, que fez o ego, reconheces o que ele pode fazer porque lhe deste o poder de fazê-lo. Aí a saída tá aqui, ó. Para esses momentos de tensão, a saída é essa. Lembra-te sempre do reino. Então, lembra-te da verdade. Lembra-te do reino, da eternidade, desse estado de consciência do amor. Lembra-te sempre do reino. E lembra-te de que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Então, sim, vamos experimentar muito isso. Outro jeito de falar, isso se chama resistência, né? O ego vai levantar todas as resistências possíveis, de todos os modos possíveis, para a gente não experimentar a verdade. Mas a gente vai vencer todas elas, a gente vai perdoar todas elas, porque a gente tem asas muito poderosas, mesmo quando a gente pensa que não, mesmo quando a gente se esquece delas. Beleza, amores? Eu acho que é isso por hoje. Estamos juntos, aceitando as nossas asas. Bora, bora juntos para a eternidade. Todas as situações, vamos nos lembrar que a gente não pertence ao tempo. O nosso lugar é na eternidade, nós somos livres mesmo para escolher isso o tempo todo. Então, bora fazer essa escolha, beleza? É isso. Lembrando que amanhã temos o primeiro encontro do Instante Santo. Vocês estão sabendo aí da nossa programação nova. Vai ser muito legal, tá? Amanhã às 10 da manhã, dentro da Tribo de Cristo. E fiquem de olho lá na programação. Tem uma programação nova aí, muito legal. A gente vai ter um evento já vou divulgar aqui no dia 19. Já coloquem na agenda aí. No dia 19, é uma terça-feira, às 20 horas. A gente vai ter um evento dentro da tribo com a Kirsten e com a Marina. Elas estão vindo para o Brasil, né, para facilitar os dois retiros que a gente vai ter. Então, nesse evento, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema guiança, que é o tema do retiro, que a gente vai fazer no interior de São Paulo, né, no Mosteiro de Taizi. Esse retiro do dia 17 e 19 de maio, a gente ainda tem vagas. Então, quem está sentindo ainda, aproveita, a gente tem algumas vagas. O retiro da Providência Divina, que vai ser aqui na Casa da Frequência do Amor, do dia 1º ao dia 5, a gente não tem mais vagas, mas para o de São Paulo a gente tem. E quem não puder estar no retiro, pelo menos vai ter um gostinho aí de poder ouvir a Kirsten e a Marina no dia 19, terça-feira, às 20 horas, com tradução consecutiva, tá bom? Então é isso. Tem mais algum recadinho aí, Vi? Não, né? Estamos juntos. Beijo.